Olá, seja bem-vindo ao Lab Project, um podcast semanal sobre as coisas essenciais, simples e profundas da nossa vida. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Tô aqui hoje para mais um podcast. Na semana passada não consegui postar na segunda, por quê? Por causa da quarentena, vocês acreditam? Parece que quando a gente está em casa as coisas vão ser melhores, mais fáceis, a gente vai ter mais tempo, mas na verdade não é exatamente isso que acontece, né? Como eu já falei aqui algumas vezes, eu tenho um irmão pequeno e ele me ama demais. E esse amor é recíproco, eu também o amo demais. Mas tem sido bem difícil para mim fazer qualquer coisa porque ele sempre está ao meu lado. Como ele não está estudando, ele sempre fica comigo, mas eu estou muito feliz por esse tempo e queria falar hoje sobre um tema que eu sempre falei para os meus amigos mais próximos, mas que calha muito com o que nós estamos vivendo nesse momento. Eu não sei você, mas todo esse clima de incerteza, todo esse contexto de quarentena, nós estamos trabalhando de casa, não sabemos quando as coisas voltarão ao normal, ou se voltarão ao normal um dia. E eu tava pensando sobre isso, que eu tô com saudade do futuro. Eu não vejo a hora de chegar julho, agosto, setembro, não sei, dezembro, e eu poder sair, ver os meus amigos de novo, ir pro meu trabalho de novo, ir ao shopping de novo, assistir os filmes que vão estrear, de ter a minha vida, sabe? Tô com saudade também do futuro, de quando eu vou ter a minha casa, quando eu vou poder fazer as minhas coisas do meu jeitinho. Mas, por enquanto, parece que tudo está de stand-by. Mas, enquanto nós esperamos pelo futuro, nós devemos nos preparar, certo? E eu estava pensando sobre... Sabe aquele filme? Com certeza você já assistiu na sessão da tarde, na tela quente. Ele é com Adam Sandler. O nome dele é Click. E ele fala sobre um controle. Ele fala sobre um controle remoto que ele tem o poder de pular algumas partes, né? Ele tem como adiantar a sua vida. E eu tava pensando nisso, falei, eu queria adiantar essa quarentena pra aquela hora que a minha vida vai ficar legal de novo, divertida de novo. Mas aí eu lembrei que no filme, toda essa parte chata da vida, essa parte que você fica meio parado, ela é muito importante para você poder se tornar quem você nasceu para ser. As dificuldades, elas nos moldam, as dificuldades, elas nos modelam e elas forjam o nosso caráter. E nós não devemos pegar atalhos, porque se tem uma coisa que é importante na vida, é a formação do nosso caráter. Eu estava conversando com meu irmão esses dias, com o João, e como eu disse, né, ele é pequeno ainda, e aí eu tava trabalhando e ele tava falando, Jéssica, você só trabalha, né? Eu falei, João, tem que trabalhar pra ganhar um dinheirinho aí pra comprar as coisas, comprar brinquedo pra você. E aí ele falou, olha, eu quero ser adulto logo porque eu tô cansado. Eu tô cansado, só tenho que estudar todo dia. Eu falei, cara, tu não sabe, é muito bom ser criança, aproveita esse tempo e tal. E depois, eu vou até falar sobre isso em uma próxima oportunidade. Quem ainda não assistiu, tem uma recomendação de filme. O nome é Milagre na Cela 7. É um filme novo do Netflix e ele tá sensacional. E o que eu aprendi nesse filme, o que eu aprendo com meu irmão também, é que pureza é poder. Quando você tem um olhar bom, quando você tem olhos bons, todo o seu interior é bom e você vê a vida de uma maneira muito mais simples, mais leve, mais feliz e você vive mais satisfeito. E eu desejo mesmo que no meu coração eu sempre tenha essa pureza, porque pureza é poder, ela tem o poder de transformar a mentalidade das pessoas ao redor e fazer com que a nossa vida tenha uma qualidade mais elevada. Tem um versículo que eu acho muito bacana na Bíblia, ele está escrito lá no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, que fala assim: eu quero trazer à lembrança aquilo que me traz esperança. E nesses tempos meio conturbados, eu tenho pensado sobre algumas coisas e eu li um livro muito legal que eu quero recomendar para o universo inteiro. É um livro que fala sobre criatividade. O nome desse livro é Roube Como um Artista. O autor é Austin Kleon. Kleon, não sei como fala esse nome, mas ele dá algumas dicas sobre criatividade e que podem se aplicar à nossa vida, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês 7 dicas que eu extraí enquanto eu li esse livro e eu acho que se aplica muito ao que nós temos vivido. Porque se eu começar a aplicar essas coisas, essas 7 dicas, com certeza o meu futuro, o qual eu tenho saudade, onde eu vou ser uma pessoa bem-sucedida, rica, independente financeiramente, e vou poder finalmente fazer o que eu realmente amo, ele vai chegar. Se eu começar a viver esse futuro hoje, se eu começar a me preparar para ser aquela pessoa que eu tanto almejo ser a partir de hoje. Porque se eu nunca fizer nada, eu nunca vou ser nada. Você entende isso? A gente fica sonhando, sonhando, sonhando. Ah, eu quero ser engenheiro. Tu não vai acordar um dia e ser engenheiro se você não fizer uma matrícula na faculdade e estudar. Isso nunca vai acontecer, entendeu? Porque o tempo, ele não faz nada por nós. A não ser que nós usemos esse tempo para que possamos nos transformar naquilo que queremos. Vocês estão entendendo? Eu acho que eu estou muito filósofo aqui. Vamos começar com as coisas práticas. Primeiro conselho. 1. Ame intensamente. Tem uma frase do Goethe, eu acho que se fala assim, Goethe. Eu sempre escrevi esse nome, nunca falei. Mas ele fala assim, nós somos talhados e moldados por aquilo que amamos. Uma coisa que eu acho muito interessante é que aquilo que você ama define você. Aquilo que você admira define você. E eu quero fazer essa pergunta para você neste dia. O que você ama? Quem é a pessoa que você mais ama na sua vida? Quem é a pessoa que você mais admira na sua vida? Agora vou mudar a pergunta. O que mais te encanta no mundo? Qual é a coisa que você mais ama fazer nesse mundo? E os nossos amores, as nossas admirações, digamos assim, são coisas que nos definem. Provavelmente você não ama alguém que seja horrível e você também não admira algo que seja chato. Então, as coisas que nós amamos, elas nos definem. E isso é algo muito importante, nós, de vez em quando, revermos os nossos amores e quando você identificar aquilo que você ama, você pensa, será que eu estou amando intensamente? Será que eu estou buscando conhecer isso intensamente? Será que eu tenho entregue o meu coração totalmente? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um namorado, né, meu namorado noivo, que eu amo muito. E às vezes eu faço uma autoanálise e eu penso, será que eu estou amando esse menino adequadamente? E aí eu percebo que eu preciso amar mais. Eu preciso me esforçar mais para que ele saiba do meu amor. Porque às vezes a gente pensa que demonstra o amor, mas na verdade a outra pessoa não se sente amada. E aí não adianta muita coisa. E o primeiro conselho que eu quero deixar para você é ame intensamente. O segundo conselho que eu aprendi enquanto eu li esse livro, enquanto eu pensava na vida nesses dias é vá mais profundo do que os outros. Às vezes a gente está lá na escola e a gente estuda, mas só o que o professor fala, e a gente não vai mais profundo. E uma coisa que eu tenho aprendido é não se contente apenas com o que é apresentado para você, não se contente apenas com aquilo que as pessoas compartilham com você, mas vá mais profundo. Eu gosto muito de buscar a referência da minha referência. Por exemplo, eu vou falar da área musical. Quando tem alguém que eu admiro muito, eu vou lá e ouço aquela pessoa, estudo aquela pessoa, para que eu possa me parecer com ela, à minha maneira, obviamente. Mas aí, a primeira coisa que eu faço é, quem inspira a pessoa que me inspira? E aí eu vou atrás das referências musicais dela. E aí depois que eu descubro a referência da minha referência, eu vou lá e procuro a referência da minha referência da minha referência. Beleza, ficou abstrato. Eu vou dar um exemplo aqui. Era uma vez eu estava lá na minha igreja e aí tinha uma pessoa que eu admirava muito e ela parecia ser muito amiga de Deus. Ela era da área da música lá da minha igreja. E eu também sou dessa área. E o jeito que a paixão que ela tinha enquanto ela cantava era diferente. E aí o que eu fiz? Eu me aproximei dela. E aí eu comecei a falar, o que você gosta de ouvir? O que você gosta de ler? Como que você faz, né? Porque você tem tanta paixão, você demonstra tanta emoção, tanto amor. Ela falou, olha, eu aprendi tudo isso que eu sei com tal pessoa. Aí eu falei, é mesmo, tal pessoa me ensinou e tal, e andar com ela mudou a minha vida. Uau, que legal. Aí o que, que eu fiz? Eu fui atrás da pessoa que inspirava a pessoa que me inspirava. E resumidamente, o que aconteceu? Eu tive uma oportunidade de ficar um ano sendo mentoreada por essa pessoa. Eu ficava com ela, passava algumas horas do meu dia, todos os dias com essa pessoa, e durante esse tempo eu realmente tive o meu coração mudado. E eu descobri que você descobrir a pessoa que inspira, quem te inspira, é melhor. Eu poderia ter me contentado em só admirar uma pessoa de longe, mas eu quis me aproximar dela, quis me aproximar de quem a ensinou a ser quem ela era, como ela era, a enxergar como ela enxergava, e depois disso eu me transformei em uma pessoa melhor. E isso é algo que eu acho muito, muito incrível. Quando você vê algo que você goste, vá atrás, vá mais profundo. Ah, mas por que eu vou estudar isso se isso não me dá dinheiro? Ah, mas por que eu vou correr atrás de tal pessoa se talvez ela não me dê bola? Cara, o não você já tem. Se você corre atrás de algo e isso não vai te dar dinheiro, mas existe algo muito mais importante do que dinheiro, que é o conhecimento. Quando você morre, você pode deixar dinheiro para outras pessoas, mas aquilo que você carrega, aquilo que você sabe, aquilo que você aprendeu, é só seu. E esse é o seu maior tesouro. E é muito legal você ter na sua cabeça ótimas ideias e passar um tempo legal com você mesmo, com seus próprios pensamentos. A terceira coisa que eu tenho aprendido é seja disciplinado. Cara, nada vem do nada. E a gente precisa ter uma rotina que nos habilite a criar conteúdos. Porque um dia tudo que nós criamos será utilizado. E eu lembrei de uma história de uma cantora que eu curto muito. O nome dela é Kim Walker Smith. E ela estava dizendo que ela tinha o hábito de todos os dias ir às 9 horas para... Era tipo para igreja, para uma capela, não sei. E aí ela ficava lá naquele lugar e ela cantava e orava também. Mas aí às vezes ela falava, nossa, hoje esse dia não foi nada produtivo. Hoje eu não senti nada de diferente, não falei nenhuma palavra diferente. Parece que o tempo que eu passei lá não me valeu de nada. Mas ela disse que conforme os anos foram passando, às vezes ela estava em momentos decisivos da vida dela, onde ela estava ali em uma performance, em uma ministração, e ela começava a falar palavras que ela tinha escrito naqueles dias que ela pensava que não estava rendendo nada. Ou seja, você fala, eu quero escrever um livro. Beleza, você acha que todo dia você vai estar inspirado? Com certeza não, quem escreve, com certeza não está inspirado todo dia, mas só que o pouquinho que você vai fazendo, vai chegar um dia que você começa a utilizar os seus próprios conteúdos. E é muito importante a gente não ser movido por vontade. Ah, hoje eu não estou com vontade de trabalhar, eu não vou. Isso acontece? Claro que não. Por quê? Porque nós temos um propósito. Qual é o propósito de levantar cedo todo dia? Com vontade ou não? É ganhar dinheiro, ganhar VR, ganhar um plano de saúde, para quê? Para que a gente possa fazer aquilo que a gente ama fazer. Poxa, eu trabalho para poder comprar, pagar minha casa, eu trabalho para poder passear com meu namorado, com meu noivo, eu trabalho para que a gente possa comprar instrumentos legais, para que a gente possa ajudar pessoas. Então, não interessa a minha vontade, porque eu tenho um propósito. E o que eu tenho aprendido é, se eu tenho um propósito, eu preciso ser disciplinada e fazer o que eu tenho que fazer. E não apenas quando eu tiver vontade de fazer. É uma outra coisa que eu aprendi. A quarta coisa é, não existe nada novo debaixo do céu. A Bíblia fala isso lá em Eclesiastes também. Não existe nada de novo debaixo do céu. E, cara, às vezes a gente quer tanto ser autêntico, a gente quer tanto descobrir a roda, que nós pensamos que nada do que nós fazemos é útil e é legal para as pessoas. E não é assim. Pode ter certeza que você pode ser uma pessoa muito, muito inspiradora. E o que, que é legal? É a gente ter sempre várias pessoas que nos inspiram. E tem um cara, o nome dele é William Ralph Inge, e ele disse o seguinte: o que é originalidade? É o plágio não detectado. Eu estava estudando nesse livro e ele falou algo muito interessante, que é o seguinte: que o ser humano, a mão humana, é incapaz de fazer uma cópia de outra coisa 100% igual. Então, toda vez que você copia alguém, não vai ser igual, vai ser a sua versão daquilo que você copiou. Ou seja, muitas vezes, eu vou dar um exemplo da música. Você não é, eu tô aprendendo a tocar. Vou aprender a tocar já tocando as minhas próprias músicas. Cara, não existe isso. Você vai lá, vou aprender a fazer um solo. Primeiro solo que o teu professor vai te ensinar é Sweet Child O' Mine. Tu vai lá, um solo que já existe. E aí, depois que você começa a fazer, estudar algo que outras pessoas já fizeram, você começa a criar o seu estilo. E aí eu quero incentivar você a buscar novas influências e a valorizar aquilo que você está fazendo. Não existe nada de novo debaixo do céu. Você não vai descobrir a roda, você não vai descobrir a América. A roda já foi descoberta, a América também. Mas o seu jeito de expressar o que você recebeu, de interpretar o mundo, é único. E nós precisamos valorizar isso. Nós somos a soma da nossa... Nós somos a soma das nossas influências. Nós somos a soma das nossas influências. E isso é muito louco. E é muito importante a gente se permitir ser influenciado por coisas incríveis. Porque daí a probabilidade de você se tornar uma pessoa muito top vai aumentando. A quinta coisa: faça o trabalho que você quer ver pronto. Ao invés de ficar reclamando, criticando os outros, é bom a gente se esforçar para fazer aquilo que a gente deseja viver e que a gente deseja ver. E isso é algo que eu sempre tento fazer. Quando eu vejo algo assim, eu falo, cara, queria tanto que fizessem um projeto assim, assim, assim. E aí eu penso, eu vou ficar esperando alguém fazer? Não, eu vou fazer. Teve um projeto muito bacana que a gente começou lá na igreja. Eu sempre quis participar de um clube do livro, mas não existia nenhum clube do livro para eu participar. Aí eu pensei, por que que a gente não cria um clube do livro? E nós tivemos 3 edições, agora a gente está em stand-by nesse projeto, 3 edições de pessoas de diferentes faixas etárias lendo o mesmo livro. E aí a gente tinha um cronograma de leitura e tal, e depois que acabava, a gente conversava sobre o livro, né, juntos. E, cara, foi um tempo muito, muito legal. E eu falei, eu sempre quis participar de algo assim. E ao invés de ficar pensando, pô, ninguém faz nada, ninguém faz nada, eu simplesmente falei, eu preciso fazer aquilo que eu quero participar. E eu quero convidar você a ser inovador. Pode ser que uma pessoa participe, pode ser que ninguém te dê bola, mas o importante é tentar. Sexta coisa que eu tenho aprendido, é até estranho falar isso, eu vou usar nessas palavras mesmo, porque são as palavras do livro, mas vocês vão entender. Uma coisa que é muito importante, um conselho que eu levo para a minha vida é: mantenha um histórico de aplausos, mantenha um histórico de elogios. Aí você fala, oxe, que é isso, Jéssica? Na vida, quanto mais a gente faz as coisas, mais aparecerão pessoas para nos criticarem. Tem um provérbio que fala assim, que prego que se destaca sempre é martelado. A verdade é que ninguém está afim de fazer as coisas. Ninguém está afim de colocar a cara a tapa. Mas todo mundo sempre está super afim e super preparado para criticar as pessoas, para julgar as pessoas. E não, muitas vezes não são críticas construtivas. Então, o que é importante a gente ter? Ter um histórico de aplauso. Sabe aquele elogio que alguém falou para você? Aquela crítica construtiva super pontual, aquela palavra de encorajamento que te disseram, Então, você pega isso daí e você guarda. Porque num dia ruim, no dia que você pensar em engavetar os seus projetos novamente, no dia que você pensar em parar, você vai ver aquele histórico de aplausos, aquele histórico de elogios, e você vai falar, cara, eu preciso continuar. Eu vou falar aqui como que eu tenho o meu histórico de elogios, né? O meu histórico de aplausos. Eu sei que isso pode parecer uma coisa muito estranha, mas, cara, me ajuda demais. É, eu gosto muito de palavras, já falei isso pra vocês, né? Eu amo palavras. E uma vez teve um elogio que eu recebi, que eu achei sensacional, e eu guardo ele no meu coração, que foi uma pessoa que falou assim pra mim, Jéssica, você é alguém que, depois que te conhecem, conhecem o seu coração, você se torna alguém indispensável na vida de quem te conhece de verdade. Eu falei, uau, eu vou guardar isso no meu coração, pra sempre. Eu tenho algumas mensagens no meu WhatsApp que eu favoritei. E aí, todas as vezes que eu tô meio triste assim, ou que alguém falou alguma coisa que me deixou chateada, que me deixou pra baixo, eu ouço essas mensagens. Algumas são uns áudios. Eu tenho um áudio de uma amiga minha, o nome dela é Andressa. E no áudio ela tá falando que eu sou especial e quem eu sou e qual é o meu propósito de vida. E, cara, sempre que eu fico triste, eu pego esse áudio e eu ouço. Eu ouço ele várias vezes. Eu tenho outro áudio também. Esse áudio tem muito tempo, acho que talvez quase 2 anos. É de uma outra pessoa que eu amo muito, que é a minha pastora. Que é a pessoa que tem me mentoreado na minha vida. E nesse áudio ela também fala quem eu sou. E ela começa a falar sobre as minhas qualidades. Ela começa a falar que sempre que eu esquecer quem eu sou, ela vai me lembrar para que eu possa permanecer no caminho que eu tenho que seguir, para que eu possa manter os meus olhos fixos no alvo e para que eu possa cumprir o meu propósito todos os dias. E quando eu fico triste, eu ouço aquele áudio. Quando eu fico triste, eu leio as mensagens que a minha mãe mandou para mim no WhatsApp, que eu tenho lá favoritadas. Eu leio mensagens e áudios do meu namorado. Eu leio essas coisas. Sério, é como se fosse um histórico que eu guardo mesmo. Às vezes eu tenho prints de conversas, de coisas legais que me falaram. E toda vez que eu não tô legal, eu olho para aquilo e eu falo, cara, tem gente que acredita em mim. Tem gente que jamais vai me deixar desistir. Tem gente que realmente sabe quem eu sou. E eu vou seguir essas vozes. Porque essas vozes elas definem aquilo que eu realmente quero ser. E eu quero encorajar você. Escreva cartas para os seus amigos, sabe? Eu tenho cartas também que eu leio de pessoas que eu amo, que sabem quem eu sou, que me encorajam a continuar sendo a melhor versão possível de mim mesmo. Eu quero encorajar você a ser essa pessoa que cria históricos, que alimenta históricos de aplausos, históricos de elogios, históricos de propósitos das pessoas que você ama. E o último conselho que eu quero deixar aqui, que eu tenho aprendido nesses dias e que eu também aprendi nesse livro sensacional que eu indico para todo mundo, é: não espere até saber quem você é para começar. E sabe, muitas vezes nós ainda não temos claramente a noção de quem somos, mas enquanto vamos ajudando os outros e construindo sonhos juntamente com outras pessoas, Deus ele nos dá os nossos próprios sonhos. E eu vou falar algo aqui para vocês, bem pessoal até. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitas coisas. E assim, eu gosto muito de tocar. Eu gosto de cantar também. Eu também gosto de ensinar. E eu também gosto muito de aprender. E eu fiz curso já de fotografia, de design gráfico. Já editei vídeos. Cara, eu já fiz tanta coisa nessa vida. E aí você fala, Jéssica, mas o que você foi criada para fazer? Ah, eu também fiz faculdade de Relações Internacionais, eu fiz faculdade de História, e aí eu fiz uma pós, uma especialização em Auditoria de Sistemas de Processos Integrados. Resumindo, é sobre excelência de processos. Aí você fala, Jéssica, mas o que que você quer ser lá na frente, na sua vida? Cara, eu tenho muito o desejo de ter um restaurante, para que a minha mãe cuide desse restaurante. E eu também tenho muito desejo de ter uma escola. É um sonho assim do meu coração. Mas enquanto isso, eu tenho trabalhado com o comércio exterior. E enquanto isso, eu tenho servido a minha igreja local. Enquanto isso, eu tenho me esforçado, tenho lido, tenho tentado me especializar. E sabe, pode ser que lá na frente, quando eu estiver perto de abrir um restaurante, eu perceba que na verdade eu não deveria fazer isso. Pode ser que eu comece a me destacar na minha área e vire, sei lá, uma, deixa eu ver, uma vendedora no comércio exterior, posso ser gerente, ou eu posso mudar de área e trabalhar com, sei lá, posso escrever livros e ficar famosa, nova J.K. Rowling. Não, não é para tanto. Eu não sei o que que vai acontecer no futuro. Eu não sei ainda quem eu realmente sou e o que eu nasci para fazer. Mas enquanto isso, eu não perco nenhuma oportunidade de ajudar alguém e de aprender algo novo. Porque às vezes a gente se limita muito, né? Não, eu sou isso e eu gosto disso. Já pensou? Eu começo a me apaixonar por desenho. Eu nem sei desenhar. Mas eu tenho a capacidade de aprender, certo? Você também tem. Às vezes você pensa, ah, eu não sei tocar, mas você pode procurar aí no YouTube uns canais e comprar um violão e daqui a um ano você pode estar tocando incrivelmente e esse pode virar o seu propósito de vida. O que que eu estou querendo dizer? Não espere até saber quem você é para começar a fazer alguma coisa. Ah, eu quero ser só isso e tal. Não tenha apenas um plano. Tenha o plano A, o plano B, o plano C, o plano D. Tenha vários planos e enquanto a vida vai passando, vai experimentando coisas novas. Porque vai que você se apaixona por uma delas e você realmente perceba que você nasceu para isso. E eu vou finalizar aqui, né, contando uma coisa para vocês. Quando eu era criança, o meu sonho, o sonho da minha vida era o seguinte, o sonho da minha vida era ter uma banda. E o nome da minha banda ia ser I Am The Band, que significa Eu Sou a Banda. E o meu sonho era tocar um pouquinho de cada instrumento. E esse daí era meu sonho. E sabe o que é engraçado? Eu cresci e eu consegui realizar esse sonho aí. Eu consegui aprender a tocar um pouquinho de cada instrumento. Bem pouquinho mesmo, tá, gente? Eu sou ruim. Não é querendo ser humilde, não. É que eu sou ruim mesmo. Mas o básico eu toco. E eu realizei meu sonho. E assim, acabou a minha vida? Claro que não. Enquanto eu realizava o meu sonho, eu entendi que ninguém é feliz sozinho. Então não tem como eu ser a banda. Eu preciso amar pessoas e compartilhar com elas a minha paixão, a minha visão, para que nós possamos ser um time, para que nós possamos ser a banda. Porque sabe, sozinho você até chega mais rápido, mas em unidade, em união, em conjunto, você chega muito mais longe. E hoje, há 10 anos, na verdade, eu faço parte de um grupo, de um time incrível, com pessoas incríveis que muitas delas chegaram e nem sabiam tocar nenhum instrumento, não sabiam nem quem elas eram, na verdade. E eu também não sabia exatamente quem eu era. Mas enquanto a gente ia se ajudando, enquanto nós íamos colaborando uns com os sonhos dos outros, nós fomos crescendo e eu sou tão feliz quando eu vejo que as pessoas ao meu lado, elas têm se transformado em pessoas incríveis. Pessoas que eu conheci quando eram adolescentes, agora estão se formando na faculdade, estão se casando, estão prosperando nos seus empregos, estão ajudando outras pessoas. Cara, nossa, eu fico até com vontade de chorar porque isso não tem preço. Isso não tem preço. não tem preço que pague, sabe? E eu sou uma pessoa muito feliz, muito realizada e eu tenho saudade do futuro. Eu tenho muita saudade daquele tempo que as coisas já estarão melhores, que eu já vou ter uma noção mais clara do que eu realmente nasci para fazer e poder focar nisso. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero amar intensamente, quero ser disciplinada, quero seguir aqueles que inspiram as pessoas que me inspiram e é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Eu espero também que você leia esse livro, Roube como um Artista. Ele vai te inspirar bastante e te fazer pensar sobre aquilo que você tem almejado para a sua vida e entender que você é um artista único no mundo e que o mundo deseja ver aquilo que só você pode mostrar. E é isso, chegamos ao final de mais um podcast. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você possa ter um tempo incrível de reflexão e de renovação de forças durante essa quarentena. E não me deixa falando sozinha, não. Deixa o seu comentário, me manda um feedback sobre o que você achou, para que a gente possa melhorar sempre e sempre falar sobre coisas mais legais, para que todos nós sejamos igualmente edificados. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau!